começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Forte abraço, muito boa tarde, torcedor brasileiro. Quinta-feira, 15 de outubro de 2020, está entrando no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola.
Nacional.
Um dos programas mais tradicionais do rádio brasileiro. Que honra, que alegria poder vestir esta camisa, tocar a bola e apresentar o programa, trazendo de imediato os principais destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Fluminense segura o Galo no Mineirão e técnico Odair Hellmann rechaça alcunha de retranqueiro. Flamengo pode assumir a liderança isolada do Brasileirão nesta quinta-feira. Botafogo volta a jogar mal e é superado pelo Grêmio em Porto Alegre. Vasco anuncia a contratação de mais um reforço. Ricardo Sapinto já está na Cidade Maravilhosa. Grande Aida dos Santos recebe justíssima homenagem neste dia especial, o Dia do Professor. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Brasil!
Me veste a camisa legal, seu povo do sul a norte, ligação, sou mais forte do esporte.
A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. Aqui, Rádio Nacional, programa No Mundo da Bola, 17 horas, 3 minutos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola, trazendo a pesquisa do dia. Essa é polêmica, hein? Os árbitros brasileiros estão sabendo utilizar corretamente o VAR? Será que estão? Será que esse recurso está sendo utilizado de forma correta pela arbitragem ou pelos árbitros do Brasil? Participe do programa No Mundo da Bola através dos telefones 21-2117-6482, 21-2117-6482 ou pelo 21-2117-6788. 21-17-6788. Será que o VAR está sendo utilizado corretamente no futebol brasileiro? Vamos às participações dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola, respondendo a pesquisa do dia. E eu começo com ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, um abraço para você, Rodrigo Campos, e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Ô, Rodrigo, uma série de coisas me fazem ser contra o VAR. Eu assisti, essa semana, uma entrevista do senhor Leonardo Gaciba, que era um grande lambão quando apitava, dizendo que o VAR é manipulado pelo hábito de vídeo. Então não existe o VAR. Então por que você tem 6 patetas onerando os clubes? CBF não, porque ele é rica. Onerando os clubes para um cara no Aragão Fanchonieri lá mudar tudo. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Esse cidadão que ficou no vídeo do jogo Botafogo Internacional foi o mesmo cidadão, José Cláudio, não sei o sobrenome dele, não sei, ele é tão importante que não me lembro o sobrenome dele. Só sei que ele fala ambas. Ele ontem, ele anulou 2 gols do Botafogo contra o Internacional, alegando que quando aconteceu o gol, ou aconteceram irregularidades antes. Ontem, o primeiro gol do Grêmio, o próprio comentarista de arbitragem, cujo irmão apitou o jogo ontem, criticou o irmão, e ele validou, porque o lance que deu origem ao primeiro gol do Grêmio, o Matheus Henrique dominou com o braço. Aí o Grêmio deu mais 5 toques e saiu o gol. Então, cadê o critério? Porque se ele anulou 2 do Botafogo e não anulou agora do Grêmio. Entendeu? Isso não tira o mérito da vitória do Grêmio. Longe disso, que você foi feliz no destaque, o Botafogo jogou muito mal. Mas eu tô apenas citando. E o gol do Vasco? E o gol do Vasco? E o gol do Vasco no jogo contra o jogo contra a equipe do Flamengo? Polêmico! Tem vários lances polêmicos, o meu caro Rodrigo. Eu sou contra o VAR. O VAR é para dizer, a bola entrou, a bola não entrou, foi pênalti, não foi pênalti. Só, tirando aquele árbitro que apitou muito bem o jogo do Atlético com o Fluminense, o Rafael Claus, os demais, todos usam o VAR como muleta. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou contra o VAR é manipulado, o VAR veio para atrapalhar. Se eu fosse presidente de clube, depois da declaração do senhor Leonardo Gaciba na televisão, a cabo, na Sport TV, eu convocaria, primeiro chamaria outros presidentes para me dar apoio e pedia ao presidente da CBF uma assembleia geral e acabava com o VAR, porque o VAR é uma vergonha. Eu sou totalmente contra o VAR. O VAR, da maneira que aqui no Brasil, ele é manipulado, e os árbitros de futebol são incompetentes, vem camisa e fazem média.
17 horas e 7 minutos, a polêmica opinião do Valdir Luiz na pesquisa de hoje de No Mundo da Bola. Os árbitros brasileiros estão sabendo utilizar o VAR? Quero saber a opinião dele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Que honra rever meu grande amigo Maurício Costa. Tudo bem, amigo?
Fala, Rodrigão. Tudo bem. O Valdir também. Nosso querido Wagner. Nosso querido Rafael Espíndola. Caraca, que saudade, cara. Pai do Sávio. Vamos lá. O Valdir, o Bitoludo. Eu acho que os árbitros...
Grande Maurição!
Estão sabendo utilizar. Não há uma incompetência no mecanismo, no aparelho, na tecnologia. Os árbitros brasileiros sabem como funciona a tecnologia do VAR. Eles sabem onde eles têm que botar o frame, que é o instante, vamos dizer assim, por exemplo, do impedimento. Eles sabem onde eles têm que botar a linha. Eles sabem a regra. Eles estudam, eles fazem provas. Por exemplo, a regra das regras da FIFA, as regras da arbitragem. Ou seja, eles sabem. O problema é que eles erram. Como eles erram dentro de campo. A gente vive numa ilusão de que o VAR é infalível. E como disse o Valdir Luiz, a entrevista do Leonardo Gaciba, a gente sabia disso há muito tempo, só não reclamava do VAR quando o torcedor que era beneficiado pelo VAR, né? E a gente sabe que o VAR é falível, ele falha, porque o homem tem que dar as ordens para a máquina. Não é a máquina que diz quando a bola saiu do pé ou chegou ao pé do jogador que deu o último passe. Não é a máquina que coloca a linha no ombro. A máquina só vai calcular se aquela distância que o homem colocou, se foi impedimento ou não. Então, o problema é o seguinte, os árbitros sabem usar o VAR. O problema é que eles erram. O problema é que eles, vamos dizer assim, uma palavra bem sutil, eles se emocionam, né? Assim como um árbitro dentro de campo acaba se emocionando no calor do jogo, isso é natural do ser humano, isso é natural, ninguém é máquina, né? Nenhum ser humano é máquina. O árbitro de vídeo, eles também estão se emocionando. Então, assim, eles sabem operar, eles sabem a regra. É que eu não quero dizer que eles não querem, mas eles acabam sendo levados pelo calor do jogo e erram muitas vezes.
Eu gostei dessa do Maurício, se emociona quando vem determinadas camisas, né?
Tem isso? A emoção é seletiva, Valdir Luiz?
Claro que é. Claro que é. Rapaz, esses hábitos de futebol, eles são todos fazedores de média, eles ofendem jogador, são covardes, porque tem uma caneta na mão, eles te xingam, mas depois se você xingar, eles vão lá e te prejudicam na caneta. Então eu não dou guarida para o futebol, não. Eles são terríveis.
Beleza, Valdir Luiz, são 17 horas 11 minutos. É um assunto polêmico, é um assunto que faz com que várias pessoas tenham opiniões distintas. Eu quero saber dele agora, no plantão da informação. Quero bater um papo cabeça com...
Luiz Ferreira é nacional.
É ruim quando você tem um apelido que dá margem pra muita coisa.
Eu, né? Não entendi.
Nem eu.
Deixa tudo eu... bem, Luiz?
Tudo
um abraço,
bem, graças,
cara,
a Deus. Prazer rever o amigo Rafael Espíndola aqui. Parabéns ao professor, na figura do nosso professor Wagner Gomes, professor de Educação Física. Parabéns a todos os professores que tentaram colocar um pouco de juízo, de conhecimento na minha cabeça. Não sei se conseguiram, mas aí não depende deles, depende de mim. Olha, o grande problema, eu acho que não estão sabendo usar. O VAR é uma ferramenta maravilhosa para você acabar com erros. Só que aí você tem dois problemas. Um, os árbitros não sabem utilizar o VAR. E dois, você não tem transparência. Esse, para mim, é o ponto mais complicado. Esse segundo ponto poderia ajudar a resolver o primeiro. Eu dou exemplo da Premier League. Os árbitros da Premier League ficaram um ou dois anos inteiros testando o VAR, fazendo treinamento, fazendo as utilizações. E lá o VAR, ele tem um determinado período de tempo para agir. Se não agir nesse tempo, vale o que foi de campo. Eles fizeram uma média que os times, depois que sai um gol, os times demoram em torno de 1 minuto a 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, para voltar, para dar saída novamente. Então esse é o tempo que o VAR tem para agir. Se não agiu, vale o que está no campo. Que, aliás, como sempre, continua, é o árbitro presente em campo. Eu acho que falta transparência. Por que que nós não temos acesso aos diálogos do VAR? Por que que a gente não ouve o que os caras estão falando ali? Foi pênalti, não foi pênalti? Botou aqui, botou ali a questão do frame, porque esse frame não é aquele frame? Enquanto você não tiver transparência, vai ficar ruim.
Muito obrigado, é bom demais bater um papo cabeça com o Luiz Ferreira aqui na Nacional, programa No Mundo da Bola. Aliás, antes da próxima opinião, mais um cracaço da equipe da Nacional vai falar sobre esse tema. Deixa eu dizer que preciso parabenizar nosso querido professor Wagner Gomes pelo Dia dos Professores. E eu falava 5 minutos antes do programa entrar no ar, que eu já me sinto um veterano dentro dessa casa. Tamanha receptividade positiva, tamanho companheirismo de todos os colegas aqui. Acabei de conhecer o Rafael Espíndola, que está na mesa de som, e parece que eu já faço o programa, fazer programa com o Rafael não, parece que eu já apresento o programa com o Rafael Espíndola na mesa de som há muitos anos. Muito é uma bem. Interação muito interessante, é uma proposta muito bacana, um profissionalismo muito grande. Maurício Costa, parceiro de várias coberturas, que honra estar aqui neste pesado microfone da Rádio Nacional, programa No Mundo da Bola. E você acha que os árbitros estão usando corretamente o VAR? Já ouvimos o Valdir Luiz, o Maurício Costa, o Luiz Ferreira. Chegou a vez dele, o locutor de todas as redes. André Marques. Tudo bem, André?
Pois tudo bem, parceiro?
Tudo tranquilo, um forte abraço, bom demais ter você aqui no Mundo da Bola.
Estamos juntos, Rodrigo, mais do que nunca. Acabamos de transmitir na TV Brasil a vitória de 6-1 do Joinville sobre o Tubarão. Uma audiência imensa lá em Santa Catarina. Um abraço para essa galera que certamente também está acompanhando através dos aplicativos da EBC, Rádios EBC, está curtindo também o No Mundo da Bola. Bom, essa pergunta é muito fácil de responder. Claro que não. Claro que não. Não estão usando bem o árbitro de vídeo. aqui no Brasil, né? Estão usando muito mal, por sinal, onde já se viu errar a linha. Se você erra a linha e o teu chefe avisa, ó, os caras erraram a linha, admito aqui, pra mim o jogo, primeira coisa que tem que acontecer é o jogo ser cancelado. O jogo do Atlético Mineiro lá, que a linha foi colocada de forma errada. Houve interferência e deveria ser cancelado. Se erraram uma vez, quem me garante que não erraram outras vezes? Podem ter errado mais 4, 5, 10, 20 vezes. E tem tantos lances que a gente olha e a gente não consegue achar de jeito nenhum impedimento. Por mais que você olhe, veja a linha, e agora a linha nem é mais certo que seja a linha precisa. Então, se tem ali erro humano, já não acredito mais na ferramenta e aí complicou bastante. Eu estou muito reticente agora, por mim, depois dessa, eu acho que perdeu a credibilidade por completo o árbitro de vídeo no Brasil.
Mais uma opinião polêmica aqui no programa No Mundo da Bola. São 17 horas 16 minutos. Ontem o Fluminense segurou o Atlético Mineiro no Mineirão e conquistou um ponto precioso. Aqui no Mundo da Bola, vamos relembrar o golaço, aliás, que golaço, marcado pelo jovem Caio Paulista. E aqui na Nacional você vai vibrar novamente com a narração do locutor da cadência perfeita.
Felipe Rangel.
Vem o Fluminense novamente, vem com o Luiz Henrique pelo meio. A enfiada de bola é boa, bateu de fora, tá lá!
Gol do Fluminense!
Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tempo.
Foi de Caio Paulista. Que golaço! Ele bateu na veia na entrada da área, no alto, bem no ângulo, impossível para a defesa do Everson, que vai ter que afinar um instrumento, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Quem dá o tom do jogo nesse momento é Caio Paulista, camisa 70, ele teve estrela, entrou logo no início no lugar do contundido Fernando Pacheco e fez o primeiro gol da partida. Assina sua história na jornada. Caio Paulista, camisa 70, na marca de 19 minutos no primeiro tempo. Atlético 0, Fluminense 1. Que beleza! Felipe Rangel, locutor da cadência perfeita, esse golaço do Caio Paulista, pontinho precioso do Fluminense. Eu quero saber mais informações do Tricolor das Laranjeiras. Mergulha na notícia!
Maurício Costa.
Olha, Rodrigo, o Felipe que ficou hipnotizado, inclusive, com esse gol do Caio Paulista, um golaço, né, uma bela jogada do Luiz Henrique pela canhota, driblou, tocou pro Caio Paulista, matou de direita, arrematou de canhota, um golaço. O nosso comentarista, o Mário Silva, ele até falou que achou que o Everson tava um pouquinho adiantado. De fato, ele tava adiantado, mas não dá pra pegar uma bola dessa, cara, um chutaço daquele, uma bomba. E o Caio Paulista, que entrou logo com 2 minutos de jogo, porque o Fernando Pacheco, ele se machucou sozinho, ele teve que entrar, entrou logo com 2 minutos. O Odair Helma, que já tinha perdido não, né, já não tinha escalado o Nenê e o Fred, por opção, poupado, e tinha perdido aí sim o Danilo Barcelos, e entrou o Egídio. Danilo Barcelos estava suspenso, aliás, o Egídio tentou entregar umas 3 vezes no segundo tempo, mas não conseguiu, graças às defesas do Muriel. O Fluminense até botou no Twitter: Muriel, você é o nosso Muriel. Aí quem curtiu foi o Alisson. O Alisson gostou. A torcida do Fluminense.
Alisson, mas... que é considerado um dos melhores goleiros do mundo, irmão do Muriel.
Irmão, é.
Mas ele fez uma defesa ontem com o braço direito, né?
Foi
uma coisa de cinema,
Até falei durante a transmissão, ele tava antevendo, né? Ele sentiu que o jogador do Atlético ia jogar ali e ele pulou antes, inclusive, do jogador ter
finalizado. Foi o Keno, né?
Ele pulou antes, né? Quem é goleiro, às vezes o goleiro tem esses insights e consegue fazer esse tipo de situação. E realmente foi uma belíssima defesa. Ele fez 3 defesas milagrosas no segundo tempo, o Muriel. E quem analisou a vitória do Fluminense foi o técnico do Flusão, o Odair Helma. Vamos ouvi-lo.
Eu penso que o Fluminense fez 2 grandes tempos. Né? Aliás, fez um grande jogo. Claro que no primeiro tempo nós, com total saúde, conseguimos imprimir muito mais a nossa intensidade de organização defensiva para tirar os pontos fortes do Atlético Mineiro e fazer a transição. Chegamos muitas vezes com chance de definição para fazer o segundo. Fizemos o primeiro para fazer o segundo. O Atlético acho que não conseguiu no primeiro tempo praticamente quase nada de infiltração. Claro que no segundo tempo, você manter um ritmo desse de alta intensidade, você em algum momento do jogo acaba baixando um pouquinho. A equipe não tentou manter o máximo possível dessa agressividade, tanto que a segunda chance de gol foi com o Luiz Henrique, logo no início do segundo tempo, para a gente matar a partida. Aí eles cresceram um pouco no jogo, fizeram o gol de empate, criaram mais duas situações perigosas, mas nós estávamos sempre inteiro dentro do jogo, retomamos ali na parte final. Acho que foi um grande jogo, saí com o sentimento que a vitória era para ser nossa. Quero parabenizar os jogadores, ao grupo, por toda a entrega, por toda a qualidade, por toda a intensidade que desempenharam dentro do jogo.
De fato, o Fluminense foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Teve essa chance do Luiz Henrique logo no início da segunda etapa. Ele acabou perdendo o gol, o jovem Luiz Henrique. Mas o Fluminense tomou uma pressãozinha assim, e se não fosse o Muriel, poderia ter saído com a derrota. Logo depois desse lance do Luiz Henrique, o Guilherme Arana acabou empatando e o Muriel salvou o Fluminense ali durante o restante do segundo tempo. E aí, muitos torcedores do Fluminense, inclusive um velho conhecido nosso, conselheiro Moraes, que o conselheiro Machado conhece muito bem, por sinal, vem reclamando bastante do Odair Helma, dizendo que ele é retranqueiro, que o Fluminense joga muito bem no primeiro tempo, acho que no segundo tempo recua, como aconteceu ontem, inclusive. Né? E o Odair Helma não gostou, não está gostando desse tipo de análise, e respondeu.
Eu só estou fazendo uma colocação, porque de novo colocaram três volantes. É que querem colocar o rótulo, querem botar essa situação de rótulo de retranqueiro, que eu baixo marcação, que eu peço pro meu time baixar marcação. Pergunta para algum jogador se eu pedi algum dia para baixar marcação.
E terminou falando que no Internacional, o Coudé tá jogando com os mesmos jogadores que ele escalava e que só mudou a nomenclatura, que quando ele era do Internacional, todo mundo chamava de volante. Agora, com o Coudé, chamam de meio campista, mas que são os mesmos jogadores. E diziam que ele jogava com quatro volantes. Então, tá nervoso o Odair Helma nesse sentido. De fato, o Fluminense recuou demais no segundo tempo. A parte física já não era a mesma. Mas o Flusão saiu com um empate, pelo menos, do Mineirão. E o Atlético perdeu 100% de aproveitamento em casa.
Eu quero ouvir a opinião do Valdir Luiz. E eu quero ouvir a opinião também do André Marques. Mas, uma coisa é certa. Na minha opinião, acerta o Odair em se defender para que não fique rotulado. Aqui, no futebol brasileiro, existe uma tendência muito grande para rotular os profissionais. Se ele é ou não, é outra coisa, mas ele fez o certo. Dizer, peraí, tira esse nome de mim. Valdir Luiz, qual é a sua opinião sobre o método de trabalho do Odair Helma, técnico do Fluminense?
Ô Rodrigo, primeiramente eu parabenizo a você por essa colocação final do rótulo. O meu saudoso e querido amigo Valdir Espinosa, que se estivesse vivo faria 73 anos no próximo sábado, era uma docíssima figura, ele dizia o seguinte: no futebol você pega uns carimbos e leva pro resto da vida. É o caso do Odair. Fluminense é só olhar o jogo. É só olhar o jogo. Fluminense não joga com três volantes. O Dodge sai pro jogo, o Hudson sai pro jogo. Fluminense não joga com três. O Iago Felipe nunca foi volante. Ele é terceiro homem de meio campo, era assim no Goiás. Mas tem um grupo de companheiros que adoram rotular e bajular, para não dizer baba-ovo, de treinadores estrangeiros. O Jorge Sampaoli não ganhou nada. Vice-campeonato foi sempre ironizado aqui no Brasil. O cara foi vice no Santos. Pô, mas o Sampaoli foi vice no Santos. Sampaoli, pô, vice nunca foi nada. Sacanearam o Vasco a vida inteira com o negócio de vice. E agora o Sampaoli é o maior do mundo porque é vice? Vamos devagar, pô. O que que o Coudé tá fazendo no Inter? Tudo bem, gol de 5 ontem, mas já vi outros jogos que o Inter não foi bem. E o Odair foi perfeito na sua análise. O problema hoje é que nenhum time no Brasil, com a dificuldade de falta de treinamentos, o transporte aéreo. Você vê, o Botafogo levou 12 horas quase para ir de de Recife para Porto Alegre, não justifica a derrota. Outro dia o Fortaleza levou 12 horas também para ir saiu de Fortaleza para chegar no Rio Grande do Sul. Então isso tudo então ninguém consegue ter a mesma intensidade de marcação 90 minutos. Ele ontem deu o nó no Sampaoli, mas ninguém fala, porque é o Sampaoli. Então o Odaí ontem tirou o Fred, tirou o Nenê, botou intensidade e qualidade. O Atlético no primeiro tempo não viu a cor da bola. No segundo tempo, até pela qualidade individual do Atlético e o natural cansaço do Fluminense, que ninguém consegue ter uma intensidade de marcação 90 minutos, o Atlético empatou, o Marrone entrou e o Muriel fez um grande jogo, mas o resultado foi inteiramente justo. Foi um grande jogo. Então vamos dar os parabéns ao Odaí Helma pelo que ele montou ontem. Mas ninguém, se fosse ao contrário, eu ia dizer o Sampaoli deu o nó no Odaí. Pô, vamos parar com isso. Sampaoli é um 22. Ganhou o quê? Então os caras ficam. O Odaí está sendo brilhante. Um time limitado, como é o Fluminense. Um elenco comum, de razoável para fraco. Está conseguindo colocar o Fluminense na quinta posição. Pela atuação do Fluminense ontem, e eu concordo inteiramente com o Odaí. Não rotulem de um técnico retranqueiro, um técnico defensivista, porque é só olhar o jogo. Às vezes você vê uma coisa no papel e na prática outra totalmente diferente. Mas os caras existem. Hoje existe muita má vontade com o treinador brasileiro. Só existe boa vontade com o treinador estrangeiro.
E essa coisa, só vou acrescentar antes do André, de rotular, é para denegrir a imagem do profissional. O Valdir começou o comentário dele lembrando o que dizia nosso saudoso, eu tive a honra de me sentir amigo e fui amigo durante muito tempo, trabalhamos juntos, quando ele era treinador do Fluminense, eu repórter, e depois em uma emissora onde eu era o locutor e ele comentarista, que nos deixou recentemente, Valdir Espinosa, que covardemente foi rotulado como o cara que gostava de fazer o churrasquinho.
E não sabia nem fazer.
Ele não sabia fazer, exatamente. E era uma forma que ele unia o grupo. E todos, claro, os grupos que ele trabalhou, ele foi querido por todos os jogadores. Mas aí, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de fazer churrasco. O que não era verdade, e a gente precisa trazer a informação correta. André Marques, e aí? Odaí Helman, sua opinião sobre o treinador tricolor?
Acho que os números estão aí, tem horas que é preciso olhar para a matemática. O cara estava colocando o Fluminense com um elenco que eu considero razoável para baixo, numa posição na parte de cima da tabela. E quem diz, é o começo do campeonato. Não é mais o começo, já é a metade da competição. Então eu tenho para mim que o trabalho dele está sendo bem feito, dentro do possível. Ele está conseguindo encontrar em alguns jogadores que não se via tanto potencial assim, algo positivo. Eu tô gostando, eu acho que o Fluminense tem mais é que seguir nessa batida com o Odaí Helman. Do meio da décima colocação pra cima, é lucro pro Fluminense, é lucro pro Botafogo, é lucro pro Vasco. O campeonato deles é brigando ali, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e em algumas partes da competição também lutando para não entrar na zona de rebaixamento. Acima disso, é ótimo, tá valendo.
17 horas 27 minutos. Você ligado no programa No Mundo da Bola. Já já muito mais informações pra você e eu volto rapidinho, galera.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Firme e forte, sempre de alto astral, feliz da vida aqui na Nacional. Programa No Mundo da Bola, 17 horas 31 minutos. Chegou a hora do Estádio.
Momento Estádio.
Alô, Astrid Nick. Já, Astrid Nick chegando com o Momento Estádio aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas 31 minutos. Agora sim, tudo ok. E aí, Astrid Nick? Astrid
Nick! A Ida dos Santos, única mulher brasileira a participar das Olimpíadas de 1964, foi homenageada nesta quinta-feira com uma pintura no caminho Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro. A Ida dos Santos, hoje com 83 anos, foi uma das maiores atletas do país do salto em altura. A Ida competiu sem uniforme, sem sapatilhas e sem técnico.
A brasileira Camila Pessoa conquistou a segunda colocação no hipismo de saltos no concurso Três Estrelas de Vila Moura, em Portugal, e também destaque brasileiro no concurso de Trion, também Três Estrelas. Montando Darren Queen, Camila Maza recebeu um prêmio de cerca de R$3.000. Na esperança de salvar o futuro olímpico da modalidade, dezenas de membros da Federação Internacional de Halterofilismo estão convocando eleições com urgência. A decisão foi revelada ao site Inside the Games, que teve como resposta do COI seu apoio a Úrsula Papandréa, retirada como presidente interina da entidade, sem explicação. Mais de 30 membros já se comprometeram com o pedido de novas eleições. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. São 17h33. Esse é o programa No Mundo da Bola. E o Vasco da Gama, o gigante da colina. Técnico novo, problemas antigos. E aí, André Marques?
E aí que o Ricardo Sapinto... Ele não sabia que os salários estavam atrasados, né? Essa informação chegou para ele depois que ele já tinha assinado o contrato. De qualquer forma, será
comprou um carro cheio de multas e não consultou antes do Detran.
É, ele não sabia. Então a situação é,
e não pagou
ele,
IPVA.
Foi pego de surpresa, né? Mas de qualquer forma, é o comandante do Vasco, é o novo treinador e vai comandar a equipe na outra semana contra o Corinthians na próxima quarta-feira. Domingo o Vasco encara o Internacional, não terá o Caio Tenório, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele que teve uma grande atuação no clássico contra o Flamengo, fez a jogada que originou o gol do Thales Magno, então vamos aguardar quem será o substituto. Conversando com vascaínos, com pessoas próximas ao clube, muita gente fala, pô, Pikachu, será que ele volta? Melhor não, de repente improvisa o Carlinhos, puxa o Saulo, lateral do Sub-20, que foi campeão da Taça Guanabara ontem. Então existem possibilidades, vamos aguardar o que fará o Alexandre Grasselli, ele que vai comandar a equipe no próximo domingo, foi alçado a assistente técnico do Ricardo Sapinto. Vasco hoje atuou no Sub-20, já sob comando do Siston, que foi também jogador do clube, muito desgastado fisicamente, atuou com uma equipe praticamente formada por jogadores reservas do Sub-20 e perdeu para o Santos 1-0 em São Paulo. Muita gente pode subir. Já se fala no Caio Lopes, ele fará um período de treinamentos na equipe principal, mas estará disponível também para o Sub-20, caso o Siston queira utilizar, até para ele não perder ritmo de jogo, é o capitão do time. E do MT, que é o camisa 10 do Sub-20, gasta a bola, joga muito, também pode subir para o profissional em pouco tempo. Vamos aguardar o Grasselli, vai ser o braço direito do Ricardo Sapinto nesse começo de trabalho, até porque, convenhamos, tenho poucas, acredito muito que ele não conheça o elenco do Vasco 100%, né? Deve conhecer, assistiu os últimos jogos, quando foi chamado deve ter visto uns 4, 5, 6 jogos, mas não conhece todos os jogadores, então vai ser importante o Grasselli ao lado dele.
Com certeza, André. Valdir Luiz, novo técnico chegando, problemas antigos que se arrastam no Vasco da Gama, salários atrasados, elenco questionável. Como é que você vê o momento do Vasco nesse Campeonato Brasileiro?
Olha, e além disso, tem eleição dia 7, né? Quer dizer, fervendo a parte política do clube. O Grasselli, André, agora acertei. O Grasselli é um bom profissional, fez um bom trabalho na base e vai ser fundamental para passar para o Ricardo Sapinto o elenco, característica de cada um, como é o clube. Isso é muito importante, porque o Capello fez uma limpeza, né? Tirou até o gerente de futebol, o André, tirou todo mundo, limpou a área toda, só ficou o Carlos Germano. Então, está montando uma nova comissão técnica, aí fica aquele risco. E se o Capello perder a eleição, outro que entrar, será que vai manter? Será que vai deixar o contrato do Sapinto até o final do Brasileiro? Vai trazer outro treinador? Claro, o bom senso manda, se tiver que saia depois do Campeonato Brasileiro, né? Então eu vejo o Vasco, no momento, não tão desesperador, não. O Vasco tem 2 jogos a menos, tem 18 pontos. O Vasco vinha jogando bem, mas não sei o que aconteceu. Eu não sou daquela filosofia de que salário influi, não. Quando a bola rola, tudo muda. Problema de salário durante a semana, que o cara chega lá, sem vontade de treinar, problema em casa, a mulher fala, pô, ligaram aí do banco, ligaram aí da financeira para comprando o carro, então estão cobrando, então o cara não treina bem, e quem não treina bem, não pode jogar bem. Então eu acho que o Vasco tem recuperação, eu acho que o Vasco está num bolo ali, um bolo mesmo, que tem de clube ali com 18 pontos, e sabe, eu acho que o Vasco pode sair dessa, tomara que o Sapinto consiga fazer um bom trabalho, eu acho que os dois ou três reforços vão encorpar mais esse elenco, e eu acredito que o Vasco possa sair dessa fase, não tem outra competição, junto com o Fluminense, o Atlético Mineiro, se não me falha a memória, e o Bragantino também são os poucos que só tem um campeonato brasileiro, então isso pode ser um fator fundamental pro Vasco, só o foco numa competição, acredito que o Vasco tenha condição e torço pro Vasco sair dessa situação.
Beleza, ô Valdir, o detalhe interessante é o seguinte, em relação ainda ao Vasco da Gama, ontem na TV Brasil, no programa Estádio, o Paulo Garritano me perguntava sobre a chegada do novo treinador. É muito difícil avaliar, pelo menos essa é a minha opinião, gostaria de ouvir a sua, um treinador quando a gente não conhece o trabalho ou os trabalhos anteriores dele. E eu coloquei a situação exatamente como foi o Jorge Jesus e o Domenech Torren quando os dois chegaram ao Flamengo. E a situação do Sapinto me parece muito semelhante. O que eu posso dizer, e eu gostaria de te ouvir, Valdir, é o seguinte, o melhor técnico do mundo não vai ensinar o Ribamar a fazer o gol. Não vai ensinar o Henrique a cruzar. Ele vai ter que administrar. Ele pode até, do jeito que ele é explosivo, Sapinto, fazer o Pikachu correr mais. Agora, o Ribamar fazer gol, ele não vai conseguir, Valdir.
Aí o cara não pode fazer milagre, né? O treinador vai até o meio da página. Dali em diante, quem faz o livro são os jogadores. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que eu não gosto, eu tenho por linha de conduta profissional, a gente já se conhece há muitos anos, já trabalhamos juntos, e eu tenho uma norma profissional de não criticar ninguém antes de ver jogar, antes de você ver o trabalho dele. O trabalho dele, se você analisar fora os trabalhos que ele teve, foram trabalhos razoáveis. E eu espero que ele dê certo, porque o Zé Luiz Moreira conhece muito bem o futebol português, que ele é português, ele tem amigos em Portugal, ele quase trouxe o Jorge Jesus pro Flamengo. Todo mundo fora do Jorge Jesus, ninguém pode questionar, mas eu vou dar dois adendos aqui, não é tirar o mérito do Jorge Jesus, mas dois fatos diferentes do Ricardo Sapinto. Primeiro, o Flamengo já tinha um elenco muito melhor do que tem o Vasco. E segundo, pouca gente tem, eu graças a Deus tenho boa memória, o Flamengo quando tirou o Abel, faltavam duas rodadas para parar o campeonato brasileiro, para casa do Copa América. Aí o Marcelo Salles, filho do Marco Antônio, dirigiu em dois jogos, o Flamengo ganhou os dois jogos, eu fiz até os dois jogos, um foi no Nilton Santos, outro foi no Maracanã, o Flamengo venceu os dois jogos, pá. E aí teve 30 dias para ele montar o Flamengo, fez um amistoso com o Madureira, até com transmissão para Portugal e tudo mais, então ele teve tempo, é diferente do Sapinto, a gente não pode, o que não pode aqui no Brasil é ficar rotulando, cada um é cada um com seu estilo de trabalho. E não estou questionando qualidade e estilo, e ele não vai ter tempo para trabalhar, então vamos deixar ele trabalhar e vamos, sabe, que nem está acontecendo agora, eu estou tirando rapidamente, hoje estou acompanhando o dia inteiro sobre a saída do Vanderlei, todo mundo fala que só tem técnico estrangeiro, que o Palmeiras tem que procurar um técnico, quer dizer, virou agora uma mania de contratar técnico estrangeiro, e você tem bons treinadores aqui no Brasil. O único perigo que corre o Palmeiras é o Anderson Barros não indicar o Marcos Paquetá, né? Aí fecha acumular.
Esse é Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, você ligado no Mundo da Bola, 17 horas, 41 minutos. Hora do Papo Cabeça no plantão da informação, Luiz Ferreira.
Olha, Rodrigo, o que que acontece? Qual você acha que é a situação de um time que está procurando um treinador e recebe quatro nãos?
É terrível, uma rejeição muito grande.
Esse
vai precisar para o psicólogo.
Meu amigo. Esse vai precisar de psicólogo, inclusive acender algumas velhinhas, que o negócio está estranho. No Cruzeiro, toca da Raposa, conta comigo. Ney Franco foi embora. Foi no Lisca? Não. Foi no Luiz Felipe Scolari? Não. Levou o não do Humberto Lauser, que tá na Chapecoense. O Lisca tá na América Mineiro, também não. E levou o quarto não do Marcelo Chamusca, que tá no comando do Cuiabá, líder da Série B. É o quarto não que o Cruzeiro leva, o quê? Uma semana, mais ou menos? Mais ou menos isso. Agora a diretoria Celeste vai correr atrás de novo, tentar convencer o Filipão a aceitar. A gente lembra que o Filipão já comandou o Cruzeiro no ano 2000, quando acabou ficando no caminho na Copa João Avelange, vencida pelo Vasco.
Ô André, eu acho que o sim para o Cruzeiro está muito condicionado a um técnico sem clube. Porque, por exemplo, o Lisca sairia do clube que ele está. O técnico do Cuiabá, fazendo uma campanha, o Chamusca, vai sair de lá com uma diretoria totalmente perdida. Diretorias anteriores com vários escândalos. Situação dramática nos cofres e dentro do campo. Goleiro Fábio, sempre muito lúcido, chutando o balde porque não aguenta mais. Assumir, você sair de um emprego onde você está razoavelmente bem ou está bem, para ir para o Cruzeiro, meu amigo, é muito complicado.
É, o sujeito para aceitar a oferta do Cruzeiro, ele tem que ser aquele franco atirador. Como você disse, tem que ser ou o desempregado ou o cara que trabalha num clube menor, de repente, faz um bom trabalho e quer buscar visibilidade na carreira. Cruzeiro não vai conseguir grandes treinadores, pelo menos em termos de nome, mas ele pode conseguir um bom treinador de um clube médio que esteja fazendo um bom trabalho, é só ele saber fazer a proposta. O cara ganha visibilidade no Cruzeiro, bem ou mal, ele vai ter a oportunidade de aparecer. É, hoje o Cuiabá é um dos líderes da Série B, se não me engano é o primeiro colocado ainda, né, cabeça? É o primeiro colocado ainda. Então não vale a pena pro sujeito que está fazendo história, pode colocar o Cuiabá na Série A com o acesso, sendo campeão da Série B, e pro Cruzeiro. Mas, de repente, o sujeito que tá lá comandando o décimo colocado da Série B, ou o segundo, terceiro colocado ali de algum grupo na Série C, de repente esse sujeito, ele se sujeita a ir pro Cruzeiro. Ou então algum apaixonado, algum ex-jogador do Cruzeiro, alguém que é identificado com o clube, também é uma possibilidade. E eu vou além, eu tentaria uma solução caseira. O Fábio, outro dia, deu uma entrevista que me tocou bastante, falando sobre as pessoas que deixaram o Cruzeiro, que saíram do clube, que deixaram o Cruzeiro nessa situação e que eles agora estavam tentando levantar. Por que não o Fábio como técnico jogador, já que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, um dos caras com mais jogos, conhece o clube, está ali junto com o elenco, poderia ser uma alternativa. Eu acho que o Cruzeiro, o campeonato dele é para ficar na Série B. Não é para voltar para a Série A. Infelizmente, o Cruzeiro é o primeiro grande clube que bate na Série B e dificilmente voltará no ano seguinte para A.
Ô André, só um detalhe. Já aconteceu isso com o Fluminense em 96.
É verdade.
Jogou e foi treinador.
O Fluminense bateu na Série C, é verdade.
É, bateu na Série C.
Eu esqueci do Fluminense, mas é o segundo então. Porque... Já tem tempo.
É, foi 97 para 98. Jogou contra o Dom Pedro, do time de bombeiro, jogou um monte de jogo.
Os caras tiravam foto antes do jogo no Maracanã.
Isso,
né?
Verdade. Fiz muito jogo, não era repórter naquela época, fiz muito jogo. Teve um jogo com o Dom Pedro, time de bombeiro de Brasília, foi 1-0, Deus sabe como, jogava o Odaí. Jogava
Branco.
O Branco
era o grande nome do time, mas estava acima do peso já na época.
É,
lembra?
Jogava também o Roger. E o Cruzeiro, eu faço uma comparação um pouco chula. É a mesma coisa que você. Não do Cruzeiro, não é uma coisa que você está num baile, a orquestra está tocando, você convida quatro moças para dançar, nenhuma quer dançar com você, só tem um caminho, amigo, embora para casa.
17h46, esse é o programa No Mundo da Bola, e o Botafogo ontem. Que partida ruim do Fogão. E o Grêmio passeou, venceu 3-1, e vamos ouvir o que disse após a partida o técnico Bruno Lazzaroni.
A gente sabia que da qualidade do jogo do Grêmio dentro do campo ofensivo, então a gente tentou de todas as maneiras pressionar alto no tiro de meta para evitar que eles recuperassem a bola e ficassem com a bola dentro do nosso campo ofensivo. E aí demorou um pouquinho a compactar as linhas, a subir as linhas de marcação para impedir esse jogo de qualidade do Grêmio no campo ofensivo. No segundo tempo, tomamos um gol muito cedo, com 2 minutos, E depois da expulsão, a gente começou a afunilar muito o jogo por dentro. Foi pedido para... A orientação era para que a gente abrisse, circulasse a bola em velocidade, para depois sim fazer a jogada de infiltração e de cruzamento para dois caras muito fortes dentro da área, que é o Pedro e o Matheus Babi. E acabou que o terceiro gol acabou sendo determinante, foi um balde de água fria para a equipe, e aí a equipe começou a afunilar ainda mais por dentro, mas acho que não tem muito tempo a lamentar. Viemos aí para dois jogos fora, em duas pontas do país, jogamos em Recife no domingo e hoje aqui em Porto Alegre. Fizemos uma viagem aí de segunda para terça de 8 horas, 9 horas, e acabou que tudo isso foi determinante para o resultado final.
Treinador alvinegro Bruno Lazzaroni falando sobre o pouco tempo que ele tem para trabalhar.
Não tem muito tempo para trabalhar, a gente tenta fazer ajustes por vídeos, mas de qualquer maneira... A gente tem que entender que essa é uma realidade, que a gente tem que trabalhar nesse sentido, que for possível, para que a gente possa evoluir nesse sentido.
Valdir Luiz, pouco tempo para trabalhar justifica uma atuação tão ruim como a de ontem?
Claro que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu concordo com ele, mas ele vai ter um bom tempo para trabalhar. Porque o jogo com o São Paulo foi adiado, ele vai jogar segunda-feira contra o Goiás, depois só dia 27 contra o Cuiabá, a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi uma partida muito ruim do Botafogo, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo o Botafogo ainda jogou bem, criou algumas situações, mas o Grêmio... voltou aqueles jogadores que são importantes, Vitor Ferraz, o Michael, Jeromel, e o Grêmio foi mais encorpado. Tomou, tudo bem, quando ele fala que tomou o gol com 2 minutos, pura desatenção. Mas o problema é elenco. Ontem não jogou o Marcelo, não jogou o Foster. Jogou um menino, Souza, de 18 anos, que não é mau jogador, mas está sem ritmo. O Canu, que vinha jogando pelo lado esquerdo, passou a jogar pelo lado direito. E ele ontem foi muito infeliz nas alterações. Meu amigo, quando entrou o Calu, é melhor ficar com 10. Porque o Calu foi muito mal no jogo. O Ronda também entrou mal. O Guilherme, que entrou de início, não fez uma boa partida. O Cícero, que ficou um longo tempo afastado pelo Paulo Autuori, retornou, entrou até bem no jogo, mas o problema do Botafogo é que falta força ofensiva. O Botafogo não tem jogador de lado. Depois entrou o Kelvin, já estava com 40 minutos. O problema do Botafogo não é o Bruno, não é o Paulo Autuori, é jogador. O Botafogo tem um elenco descompensado, tem 6 laterais direitos, nunca vi isso, 6 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, mas não tem um substituto pro Bruno Nazário, não tem um jogador de lado depois que perdeu o Luiz Fernando e o próprio Luiz Henrique, tem o Kelvin, que é uma interrogação, o Juan é um menino. Então, o problema do Botafogo é elenco. E agora, amigo, tem que hoje bater um bumbo pro Flamengo ganhar do Bragantino e tem que torcer do décimo para quem tá, pro pessoal que tá em cima ganhar. E tem um jogo perigosíssimo contra o Goiás em casa, porque é o tipo do jogo que o Botafogo adora entregar o ouro. Então o Botafogo tem que fazer o seu deverzinho de casa, ganhar do Goiás, vai ter um período bom para treinar e ficar nessa briga aí, porque a briga do Botafogo, o André foi muito feliz quando disse, a briga do Botafogo, do Vasco, o Fluminense até melhorou um pouquinho, é a permanência na Série A, o que vier fora disso é lucro.
Maurício Costa, 15º colocado, 18 pontos, Botafogo. Abaixo dele, Coritiba, 16 pontos. Depois, a zona do rebaixamento com Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino e Goiás. É real o risco de queda do Botafogo?
Sim.
17h51 e eu volto rapidinho.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. 17h54. Este é o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional. Mais uma vez chegando. Momento Estádio. Astrid Nick.
Astrid Nick. Ao final da 15ª rodada do Brasileiro de Futebol Feminino, já estão definidas as 8 equipes que estarão na fase de quartas de final. Corinthians, Santos, Internacional, Ferroviária, Palmeiras, Avaí, São Paulo e Grêmio. As disputas pelas vagas na semifinal acontecerão em jogos de ida e volta e as datas das partidas serão divulgadas nos próximos dias. Os confrontos das quartas de final são Corinthians e Grêmio, Ferroviária e Palmeiras, Santos e São Paulo e Internacional e Avaí. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid. 17 horas e 55 minutos. Hoje tem Mengão de olho grande na liderança. O mais querido do Brasil, Luiz Ferreira.
Olha, Rodrigo, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino logo mais a partir das 20 horas no Maracanã. Duas notícias ruins para a torcida do Flamengo. Diego Alves está com edema no ligamento colateral do joelho esquerdo. Não vai para o jogo. Rodrigo Caio, que atuou a maior parte do jogo do Brasil contra o Peru, também não foi relacionado e será poupado. A tendência é que tenhamos César no gol e um ataque formado por Lincoln, Pedro e Everton Ribeiro. A gente lembra que o Flamengo, se vencer o Bragantino logo mais, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo venceu o Sport por 2-0 e finalmente se recuperou na competição, Rodrigo.
André Marques, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, se aproximando cada vez mais do Atlético Mineiro. A gente sabe que o Flamengo assumindo a liderança pelas qualidades, pela tradição, pela força, é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes favoritos.
Vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ultrapassa hoje o Bragantino, vai conquistar a liderança. E a partir daí, para perder a liderança, vai ser muito complicado. Eu acho que o Flamengo está com a faca e o queijo na mão para ser campeão, mesmo achando que o trabalho do Domenech Torren não é dos melhores, ele não é um grande treinador, como dizem. É um treinador comum com um elenco espetacular. O Flamengo tem mais elenco que todo mundo. Então hoje eu acredito que o Flamengo assuma a liderança e vai ser difícil perder.
Beleza, André Marques. Valdir Luiz, um forte abraço. Até a próxima. Mengão vence hoje, Valdir.
Vence que o Bragantino é muito fraco. E só tem o seguinte, hein? O Flamengo pode ser líder, mas o Atlético tem um jogo a menos, hein? Um grande abraço, Rodrigo.
Grande abraço, André Marques. Até a próxima. Um forte abraço.
Outro abraço, Rodrigo.
Maurício, até o próximo compromisso.
Valeu.
Na mesa de som, o talento de Rafael Espíndola, Luiz Ferreira. Muito obrigado mais uma vez.
Até amanhã. Hoje foi rodada dupla, hein?
E a produção de Wagner Gomes. Mais uma vez, parabéns pelo dia do professor. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e uma boa noite, galera! Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.